ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando.
Ei, é você mesmo. Você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque, é nacional, é a rádio de todos os esportes. E logo mais, você vai curtir a emoção, hein? Tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana, tem Flamengo, tem Fluminense, tem show de bola pra você ligado. E de imediato, vamos aos destaques do programa de hoje. É, tem dupla Fla-Flu em campo. Flamengo encara o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil e o Fluminense enfrenta o Liverpool do Uruguai pela Copa Sul-Americana. O destaque agora é do Luiz Ferreira. Alô, Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Daniel Alves mita mais uma vez e comanda a Juventus em mais uma vitória sobre o Mônaco pela Liga dos Campeões. E hoje tem Real Madrid contra Atlético de Madrid no Vicente Calderón.
Ponte Preta faz bonito e se classifica diante do Ginásio Esgrima da Argentina. E hoje ainda tem Cruzeiro e Corinthians em campo pela Sul-Americana. De novo, o destaque do Luiz Ferreira. Fala, Luiz.
Vôlei Nestlé perde a primeira no Mundial Interclubes, mas segue em busca de uma vaga nas semifinais da competição. E paulistano supera o Vitória no primeiro jogo das semifinais do NBB.
É, tudo isso a partir de agora aqui no Bate-Bola, que você curte participando, hein? Você manda sua mensagem aqui pro WhatsApp do Bate-Bola, é o 21 997849503. 997849503 é o Zap Zap, vale mensagem de áudio ou de texto. Ou nos telefones, né? Você pega o seu telefone e disca, né? Clica, enfim, faz o que você quiser. Da maneira que for o uso do seu telemóvel ou telefone fixo, que é difícil hoje, né? Telefone fixo hoje é super difícil. Então você liga de qualquer maneira, seja o modelo que for. 21 é o código de área do Rio de Janeiro. 2176918, 2176919, 2176918, 2176919. No ar, o Bate-Bola! Tô aqui, ó, tô ligado em você, tô no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões e logo mais tem Mengão, 12:34. É, logo mais você vai curtir o show de bola nacional, você vai acompanhar Flamengo e Atlético Goianiense, a estreia do Mengão na Libertadores da América. E aí, você curtindo, portanto, o Flamengo na narração do Ricardo Mazella, inflamando a galera com Jorge Ramos, o que não deixa dúvida, e o Rafael Monteiro com Jorge Vamburgo no plantão da informação. Quem chega com as informações do rubro-negro, campeão carioca, é o que manda legal.
Luiz Ferreira.
E aí, cara, como é que tá o Mengão? Vai com time misto, reserva, como é que vai ser, hein, Luiz?
É um mesclado, Rui Fernando. Mesclado, boa tarde pra você, boa, mais uma vez, meus amigos do Bate-Bola Nacional. O Flamengo nem teve muito tempo pra comemorar, né, Rui Fernando? Depois da conquista do título do Campeonato Carioca nesse domingo, o Zé Ricardo tem uma verdadeira maratona pela frente. Por quê? Flamengo enfrenta agora o Atlético Goianiense. É oitavas de final da Copa do Brasil, mata-mata, jogo decisivo. No sábado já pega outro Atlético, o Mineiro, pelo Brasileirão. No fim de, na semana seguinte, tem o jogo contra a Universidade, contra o San Lorenzo, pela Libertadores da América.
É, jogo decisivo,
jogo é decisivo. Decisão, o Flamengo não pode dar mole. E logo na sequência tem Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo pode até fazer uma estada em Goiânia, porque no final de semana, na quarta-feira seguinte,
de novo Atlético,
de novo, Atlético Goianiense agora pela Copa do Brasil. Ou seja, viagens longas, 5 jogos em 10 dias, muita coisa pro time do Flamengo, pro próprio técnico Zé Ricardo assimilar.
São 10 dias e 3 jogos com o Atlético Goianiense.
Exatamente. Um beijo para quem fez esse calendário, porque tá uma gracinha. Ô, Rui Fernando, a gente vai ouvir aqui o lateral esquerdo e meia esquerda, Trauco, ele falando que, tecnicamente, o Atlético Goianiense, como é atual campeão da Série B, em teoria, é um time mais fraco do que o Flamengo. A gente vai ver na hora da bola rolar. Só que o fato do Atlético Goianiense estar vindo da Série B não ilude o lateral Trauco, não. Vamos ouvi-lo.
No, jugadores Flamengo sabemos que tenemos que adaptarnos rápidamente a la situación, ¿no? Carioca ya pasó, ahora tenemos que cambiar el chip, tratar de enfocarnos en lo que viene ahora. Eso ya es pasado, obviamente ha sido algo bonito, algo muy lindo, del cual ahora tenemos que ser mayor, más, tenemos que jugar con más fuerza porque queremos todos los títulos, así que los partidos que vienen ahora no van a ser nada fácil. Y eso de que vamos a jugar con equipo chico más abajo es teoría nada más, porque supuestamente los equipos más abajos son los que más problemas dan. Todos quieren jugar bien contra Flamengo, así que sabemos también que eso puede jugar en contra, así que tenemos que salir con todo.
Esse aí, o lateral Trauco, a gente traduz aqui rapidamente para o ouvinte da Rádio Nacional, dizendo que não tem essa.
Ele não aprendeu ainda nem o portunhol, né?
Ele melhorou um pouco. Ele melhorou. Da primeira coletiva do Trauco, eu consigo entender algumas palavras em português. Mas basicamente o que ele colocou foi que o Campeonato Carioca já acabou, é hora de virar a página. É uma competição mata-mata, ou seja, um tropeço no Maracanã, inclusive levando gol, pode ser fatal para o Flamengo. Agora o papo é o Vinícius Júnior. O que tem o Vinícius Júnior, Rui Fernando? O Real Madrid está oferecendo 154 milhões de reais pela joia do Flamengo. Havia expectativa do Vinícius Júnior já ser relacionado para esse jogo de hoje contra o Atlético Goianiense, mas parece que vai ficar para amanhã, para o contato dele, a integração dele completa aos profissionais. E o Miguel Trauco, peruano Trauco, fala para a gente sobre como é que vai ser receber o Vinícius Júnior no elenco do Mengão.
No, sé que tiene buenas condiciones, lo he visto en la selección de Brasil, he visto las noticias sobre él, tiene mucho futuro por delante y va a ser bienvenido como todos, ¿no? Acá todos estamos para sumar y si viene a sumar, bienvenido sea.
Tá aí o Trauco dizendo, se vem para somar, todo mundo é bem-vindo, tem todas as condições, inclusive Vinícius Júnior, de pegar uma vaga na seleção brasileira principal. O grande problema com relação ao Vinícius Júnior está sendo o seguinte, que é a escolinha que formou o Vinícius Júnior estaria cobrando do Flamengo uma parte dessa grana que o clube vai receber com a iminente venda do Vinícius Júnior ao Real Madrid. Aí o Flamengo está se escorando numa lei, ou seja, ninguém quer pagar, ninguém quer liberar um pouquinho dessa grana, Rui Fernando, porque é uma grana violenta. E no próximo bloco a gente vai falar do retorno do Ederson. Inclusive que a torcida do Mengão fez hashtag para ele e já está nos assuntos mais comentados do Twitter nessa quarta-feira, Rui Fernando.
Legal, valeu, Luiz Ferreira. Daqui a pouco trazendo outras informações do Flamengo que estreia na Copa do Brasil. Logo mais tem Flamengo e Atlético Goianiense. E o Maraca vai receber um bom público com o campeão carioca em ação novamente. Você ligado, meio-dia e 39.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com o comentarista que não esconde o jogo. Boa tarde, Super Mário. Tem Mengão e Atlético Goianiense. Tudo bem?
Boa tarde, Rui Fernando. Boa tarde aos ouvintes. Olha, é um time que alguns vão se apresentar na hora que começar o jogo. Porque a defesa é o Rudinei, Juan, o
René na
esquerda.
Rafael Vaz. Aqui é Muralha, Rodinei, Juan, Rafael Vaz e René. Márcio Araújo ou Ronaldo, Coediar, Paquetá, Matheus Sabe, Gabriel, Leandro Damião ou Felipe Vizeu no ataque.
Então é um time misturado.
Certo? Mas até para reserva mesmo.
Para reserva. Com o senhor destacou o Ederson, o jogador antigamente dizia que era camela de vidro. Ele se machuca muito.
Mas joga bem esse cara, se não se machuca,
hein? É bom jogador. Ele tá 10 meses sem jogar. Ele não joga desde julho.
É.
E existem jogadores que atravessaram a carreira. Eu vou me lembrar de um antigo, mas que todo quem conhece as músicas do Chico Buarque, ele cita o Pagão numa das músicas, era o ídolo dele. O Pagão jogou no Santos na década de 50, depois jogou no São Paulo, foi campeão no São Paulo com o Zizinho em 57, e só não foi mais longe porque vivia se machucando. Ele era um flamagro e se machucava muito. Outros jogadores se machucavam muito, outros tiveram problema, como o Leandro. E o Ederson realmente é um jogador que tem muitos problemas. O Luiz Ferreira disse um negócio interessante. Achar é a mãe de todos os erros, né? Então, o que que achou o treinador e não podia ser de outra maneira? Bom, o mais fraco nessa história toda, dos três que eu vou jogar, é o Atlético Goianiense. Aliás, já mudou o jogo do Atlético Goianiense com o Flamengo. Na segunda rodada do campeonato já está mudado.
Já.
Então, começou cedo, né?
Começou cedo. É a televisão, depois ela finge que não é, diz que é bagunça, mas ela que muda.
Claro.
Então, o que acontece? O Atlético Goianiense, ele, hipoteticamente, é o mais fraco dele, do Atlético Mineiro e do o São Lourenço. Então, vamos poupar aqui. Depois, poupa mais um pouquinho lá, né, contra o Atlético, e aí entra com a força máxima. Não tem jeito, isso aí tem que ser feito. O Fluminense, por exemplo, que jogou contra esse time que vai jogar hoje, no dia 5 de abril. Volta a jogar hoje. E vai também entrar numa maratona. Aqui, porque são muitas competições paralelas, não tem jeito. Agora, eu vejo com reticência, porque o time tem pouco entrosamento. Em compensação, os caras, alguns querem mostrar serviço. Isso é importante. E bota pra jogar. Não tem, daí, o Flamengo ter feito um investimento de contratar vários jogadores. Tem um banco. Que você vale lembrar que, além desses todos, ainda tem o Conca.
Ainda tem o Conca.
E estavam tentando trazer aquele que foi do Cruzeiro.
Everton Ribeiro.
E não conseguiram. Então, de repente, é importante você, pra enfrentar essa maratona, ter banco.
É isso aí, Mário Silva, a opinião aqui no Bate-Bola Nacional, portanto, logo mais você vai curtir a emoção, tem Mengão e Atlético Goianiense no Show de Bola Nacional, a partir das 7 da noite pela internet. O Atlético Goianiense vem aí, né, tentando
o conseguir, dragão.
O dragão. O Atlético estreando na Copa do Brasil e inicia a jornada contra as principais equipes do país. Quer dizer, além de estar na Copa do Brasil já nas oitavas, também, por ser o campeão da Série B no ano passado, também vai estar de volta, né, à primeira divisão neste ano, a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Marcelo Cabo, né, que é o técnico do Atlético Goianiense, ele acredita que está na hora do Atlético se mostrar mesmo, né? Confirmar toda a campanha do ano passado e tentar já, para cima do Flamengo, conseguir um bom resultado. O time já está confirmado com Clever Eduardo, o Roger Carvalho, o Ricardo Silva, o Bruno Pacheco, Igor Marcão, Everaldo, Jorginho, Waterson e o Júnior Viçosa. É o time do Goianiense. Poucos conheciam. Aliás, não conheci. Você conheceu alguém aqui nesse time, o Mário Silva?
Não, que eu me lembre, não. Tem que ser apresentado.
Esse Clever, aquele que era do Fluminense?
Eu acho que não. Será que é ele?
Deixa eu ver.
Vê aí. Eu acho que não. Mas, enfim, esse é o time do Dragão pro jogo de logo mais contra o Flamengo. Meio-dia e 44.
Momento estádio.
Chegando de novo o Luiz Ferreira. Ô Luiz, vôlei Nestlé perde a primeira no Mundial Interclubes?
Rui Fernando, é uma competição muito complicada. Só para o ouvinte da Rádio Nacional ter uma ideia, o vôlei Nestlé tá no grupo B do Mundial Interclubes de vôlei feminino, está sendo disputado lá em Kobe, no Japão. Tá com o voleiro Zurich, da Suíça, com Ekizasibase Vitra, da Turquia, e o Red Rocket, do Japão. O vídeo da Rádio Nacional pensa, poxa, Suíça e Turquia, teoricamente é fácil. Não. São duas equipes muito fortes do vôlei. Inclusive a equipe turca, que foi para quem o vôlei Nestlé Osasco perdeu por 3-7-1. O Ekizasibase Vitra, 3-7-1, parciais 25-21, 20-25, 25-16 e 25-13. Foi uma... Os dois últimos sets que o Vôlei Nestlé perdeu, foi, levou uma carroça do Equizacibase Vitra. Até o fim do bate-bola, aprenda a falar o nome desse clube. É, no grupo B, o primeiro colocado é o voleiro Zurich, com 6 pontos ganhos, 2 partidas, 2 vitórias. O Vôlei Nestlé, o segundo colocado, com 3 pontos, 2 partidas, 1 vitória, 1 derrota. O Equizacibase Vitra conseguiu 3 pontos também, com 1 vitória e 1 derrota, mas... perdendo para Osasco nos critérios de desempate. E o Red Rockets do Japão tem 2 derrotas em 2 partidas. Vamos ouvir o técnico, o Luiz Omar Coelho, técnico do Vôlei Nestlé, falando sobre o que foi essa partida contra o Equizacibase Vitra, Rui Fernando.
Jogamos contra um dos melhores times de voleibol do mundo. É um time que tem os maiores investimentos, com grandes jogadoras aí que dispensam comentários. A gente lutou bastante, a equipe sabia do favoritismo do adversário e a gente não ia correr da nossa responsabilidade. Né? O objetivo era o tempo inteiro lutar. Eu acho que a equipe, dentro dos seus limites, ele tentou buscar o resultado. Sai um pouco frustrado porque o terceiro set, até a metade do set, onde a gente poderia pressionar um pouco mais a equipe turca, a gente errou demais. Né? Tivemos 6 erros de saque durante o jogo, 5 foram ali no terceiro set, vindo de uma vitória importante no segundo. Mas a equipe, sou orgulhoso da minha equipe, porque a minha equipe está lutando dentro do seu limite. Agora estamos vivos ainda na competição, em dia de folga, trabalhar para na última rodada tentar a classificação para brigar por uma medalha.
Tá aí o técnico Luiz Omar Coelho, do Vôlei Nestlé. A gente lembra que o Rio de Janeiro, o Rexona Sesc, também está nessa competição, só que também perdeu uma partida. O Rexona Sesc do Rio venceu o Spring Saga do Japão por 3-7-1, mas foi derrotado por outra equipe turca, o Vanfik Bank Istanbul, por 3-7-1. O Rexona Sesc volta à quadra na próxima sexta-feira, vai enfrentar o Dinamo Moscou da Rússia, partida complicada, e o Vôlei Nestlé enfrenta o líder do seu grupo, o voleiro Zurich. As duas melhores equipes de cada grupo se classificam para a final do Mundial Interclubes, Rui Fernando.
Ok, então, tá aí, valeu. Luiz Ferreira com as informações aí dos esportes olímpicos e paralímpicos, destacando o vôlei. Você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.abc.com.br, 12:48. Algo mais, tem Fluminense pela Copa Sul-Americana. Você vai curtir a emoção, vai vibrar no jogo Fluminense-Liverpool. Liverpool do Uruguai e Fluminense direto de Montevidéu. A melhor narração com Carlos Borges, a opinião do Valdir Luiz, as reportagens do Maurício Costa com toda a seleção nacional do rádio. E o time do Fluminense, né? O Abel Braga quer voltar a sorrir. Ele que durante praticamente todos esses primeiros 5 meses... ou quase 5 meses, 4, na verdade, 4 meses, porque em maio não sorriu muito o Abel Braga, porque perdeu as duas para o Flamengo, mas antes sorriu bastante. Ele quer voltar a ficar alegre com uma vitória hoje diante da equipe do Liverpool, ou até, quem sabe, a classificação já é o suficiente, porque o Fluminense pode perder até por diferença de um gol, por esse ser o primeiro jogo por 2-0, que estará classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Lembrando que o time do Liverpool é o 14º colocado em 16 times no Campeonato Uruguaio. Jogo às 9h45 da noite no Estádio Centenário. O Wellington, jogador do Fluminense, ele fala que é muito importante esse jogo diante do Liverpool e a classificação terá que vir.
Professor Abel, desde quando ele chegou, ele tem nos ajudado muito, transformou a cara aí do Fluminense. E estamos felizes que estamos aqui com 5 jogadores, o treinador também. E isso mostra que a gente fez um grande trabalho. Vamos jogar lá no Uruguai, vai ser um jogo muito difícil, eles vão estar na casa deles. Nós temos a vantagem dos 2 gols, a gente vai tentar aproveitar o resultado, jogar bem fechadinho ali, salinha boa. Mas acho que o grupo todo está bem, vamos chegar lá para poder conseguir a classificação, que é o mais importante.
Tá certo então, valeu, tá aí o Wellington. O Wellington tá participando aqui com a gente. E o time do Fluminense pro jogo contra o Liverpool é o seguinte, ó. Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Henrique e o Léo, Orejuela, Wendel e Sornosa, Wellington, Richarlison e Henrique Dourado. É o time que perdeu para o Flamengo no último domingo, o Campeonato Carioca, por 2-1. Portanto, esse é o time, força máxima, o que o Fluminense tem de melhor hoje em campo, já que o Douglas e o Scarpa, além do Gum, estão se recuperando ainda de lesões. Agora, 12:50. É a opinião.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com ele, o de todas as ondas. André Luiz Mendes. Fala, André. E aí, rapaz? Tudo bem, Andrezão? Boa tarde.
E aí, Rui? Beleza, aí? Parceiro?
Beleza?
Tá tudo calmo, graças a Deus.
É.
É que no mesmo tem duas coisas, Rui.
Pois é.
Na mesma descrição tem uma coisa em cima e outra embaixo. Aí ficou o cego conversando com o surdo. Olha só, antes de dar uma pala aí, Rui, boa tarde especial para os ouvintes, eu queria mandar um beijo carinhoso para minha filha, que hoje está completando 21 anos. Eu tenho duas filhas, né? As duas moram comigo. E hoje ela está comentando 21 anos, o que é motivo de muito orgulho. Que ela já está quase se formando em arquitetura, né? Dá muito orgulho para o pai. E hoje nós vamos comemorar intensamente, viu, meu caro Rui Fernando?
Beleza, certo então. Aliás, hoje é aniversário da minha irmã também. A minha irmã, que está lá morando em Camboriú, mandar um beijo para ela, completando mais um aniversário. Muita saúde, muita paz e amor no coração, viu, maninha? Beijão. Mas e aí, André? Fluminense e Liverpool?
O Fluminense e Liverpool é Fluminense, né, o Rui? Não podemos pensar de outra maneira. O Fluminense tem que matar logo o coelho e já pensar. Agora os clubes vão fazer o seguinte, eles já vão almoçar pensando na janta. Porque o cara tem que jogar um jogo já pensando com a cabeça no outro. Vem a maratona que vocês falaram do Flamengo, vai ter que fazer isso. E vai ser muito necessário que o Abel tenha o apoio da direção do Fluminense por causa de peças de reposição. Esse ano, nunca na história do futebol... Hoje é dia. Nunca na história do futebol os clubes vão precisar tanto de peça de reposição quanto esse ano, para que você tenha uma noção. A final do Campeonato Pernambucano passou para junho, porque não tem data para o Sport jogar com o Salgueiro a segunda partida decisiva. Vai ser duro.
Tá certo, então. Você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet no radios.abc.com.br. Agora, 12:53. É a Liga. Ontem teve golaço, hoje tem outro jogo importante. Luiz Ferreira, e aí?
E aí, Rui Fernando, que com uma grande atuação do Daniel Alves, a Juventus de Turim passou pelo Mônaco mais uma vez, 2-1. A gente trazia informação aqui no Bate-Bola de ontem, da última terça-feira, de que é muito difícil você vencer a Juventus quando ela joga dentro dos seus domínios. No caso, Juventus Stadium lá em Turim. A Juventus não perdia por 2 gols de diferença desde 2013. Era muita coisa. E a Juventus ontem fez o seu jogo, jogou com um regulamento debaixo do braço e ainda venceu o Mônaco por 2-1. Um gol marcado pelo Mandzukic e um golaço do Daniel Alves. Inclusive, o Daniel Alves deu o passe. Fez o cruzamento, mas o Kit fazer o gol dele com a joia francesa Mbappé descontando para o Mônaco. O Daniel Alves fala aqui no microfone da Rádio Nacional, ele falando sobre essa partida, sua atuação na vitória sobre o Mônaco.
Não acredito nisso. Eu acredito que estamos atravessando um grande momento como equipe. E eu acredito que isso te leva as individualidades a aparecer um pouco, a destacar um pouco. Mas volto a insistir, isso é um trabalho de equipe, e o trabalho de equipe ele tem que ser bem feito, cada um tem que fazer o seu melhor na sua posição e juntos criar uma grande equipe. Só que ainda não fizemos nada.
Ainda não fizemos nada, segundo o Daniel Alves colocou. E hoje tem Atlético de Madrid e Real Madrid no Vicente Calderão. Real Madrid tem uma grande vantagem, venceu o jogo de ida por 3-0, 3 gols de Cristiano Ronaldo no Santiago Bernabéu. Hoje a partida acontece no Vicente Calderão, a casa colchonera. E o Daniel Alves fala, tá mais pro Real Madrid mesmo, Daniel Alves? Como é que tá essa expectativa de repente reencontrar o Real Madrid que você tanto enfrentou nos tempos de Barcelona?
Acredito que primeiro temos que esperar acontecer por respeito a essa competição, por respeito ao Atlético de Madrid. Mas é uma possibilidade, não há uma dúvida. Mas o mais importante de tudo isso é que estamos nessa final e eu aprendi durante toda a minha vida que esse jogo não se joga, esse jogo se ganha. E vamos preparar bem para quem tivermos que enfrentar poder transformar esse sonho do clube, da nossa equipe, dos nossos jogadores em realidade.
Tá aí o Daniel Alves. Primeiro tem que ter o jogo por respeito ao Atlético de Madrid. O Diego Simeone deve mandar uma escalação bem ofensiva a campo logo mais. O Atlético de Madrid, a equipe colchoneira, deve entrar em campo com o Oblak no gol, Juanfran, Savic, Godin e o brasileiro Felipe Luiz. Gabi, Coque, Saul, Níguez e Carrasco, Griezmann e Fernando Torres ou Gameiro, francês Gameiro, aí a dúvida do Diego Simeone. Já o Real Madrid tem um probleminha na lateral direita, já que o Carvajal sofreu uma lesão e está fora. A dúvida do Zinedine Zidane está na lateral direita, ou entra o brasileiro Danilo, que não vem agradando no Real Madrid, ou entra o zagueiro Nacho improvisado no setor, aí soltando um pouco mais o Marcelo pelo lado esquerdo. Keylor Navas no gol, Danilo, Onátio, Varane, Sérgio Ramos e Marcelo, Casemiro, Modric e Toni Kroos, Isco, Benzema e Cristiano Ronaldo. Esse deve ser o time que o Zinedine Zidane vai mandar a campo. Um detalhe a mais, até pro Mário André comentar, Rui Fernando, é que toda a imprensa europeia, inclusive a espanhola, o Daniel Alves tinha até uma certa bronca com o jornal Marca da Espanha, todo mundo elogiando muito o Daniel Alves, inclusive dizendo que na Juventus ele finalmente aprendeu a marcar bem. Já tá um tempinho no futebol italiano, aprendeu a marcar bem e tem se destacado, Rui Fernando.
Tá certo. Agora, que golaço fez o Dani, hein, Mário?
Um golaço, e tem um detalhe seguinte. O Daniel Alves, ele jogou no Barcelona, ninguém pode questionar, ele foi campeão várias vezes. Se ele não marcava, alguém marcava pra ele. Quando você tem um jogador como o Daniel Alves, como o Marcelo, como foi o Marinho Bruxa lá atrás, você tem que montar um esquema para ter um jogador. Você não pode abrir mão do Marcelo nem do Daniel Alves. Você tem que montar um esquema. O Marcelo jogou com, por exemplo, com o Ancelotti, que é um treinador italiano. Agora, o Fábio Capello cornetou o Marcelo. E no caso do Daniel Alves, eles acharam que ele tinha terminado, eles ganharam dinheiro, que negócio de dinheiro, na Europa não tem esse negócio. E ele fez uma boa partida, vem fazendo boas partidas, porque no campeonato italiano, o time italiano marca mais. O time italiano tem primeiro vamos defender, para depois atacar. Chegou o absurdo do Gabriel, o Gabigol, ser banco na mulambada da Internacional, que é uma brincadeira, pô.
É verdade.
E o Stefano Pioli foi demitido ontem do comando da Inter de Milão.
Pera aí, um time perdendo, ele bota o cara para jogar 10 minutos todo dia, pô. Isso é brincadeira. Ele jogar dinheiro fora. Então, acho que a Juventus é bem. E hoje o Real Madrid, só se é aquele acidente de percurso que acontece, como aconteceu.
A galera da colchoneira tá agitada,
foi bonita. A festa foi bonita. Mas o time do Real é mais time. Você entrar ganhando de 3-0, não é fácil, não.
E o detalhe é que o Dani Alves, além de ter feito esse golaço ontem, ele demonstrou estar apaixonadinho, mandou coração para a amada.
A moça apareceu.
Foi bacana, foi legal, foi uma comemoração diferente. E o André, como é que observou essa vitória? Mais uma da Juventus e agora, hoje, Real e Atlético, Mendes.
Olha, eu vou contar uma coisa pra você. O Daniel Alves tá voando baixo, viu?
Tem coisa, é o amor, né?
Ele tava desenganado, vamos dizer assim, no Barcelona e ressuscitou na Juventus. E detalhe, se você vê bem, as duas assistências do primeiro jogo foram dele. A assistência do gol desse jogo de ontem foi dele e fez um golaço. Quer dizer, ele participou efetivamente dos quatro momentos que levaram a Juventus a classificação. Ele realmente está muito bem. Eu reforço que hoje, no meu entendimento, é o melhor lateral direito do mundo em atividade, até pelo conceito de tudo que ele faz.
Verdade.
Né? Ele é ala, ele é lateral, ele se apresenta, chuta gol, lança, cruza bem. Daqui a pouco a gente volta, que você tem que fazer o break, e acho que o Real Madrid hoje vai cozinhar o galo.
Legal. Já outras para você aqui no Bate Bola, um minutinho só.
Bate, bate bola, bate bola.
No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos, parceiros ou ex-amores. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e Unicef, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate Bola, seu melhor programa na hora do almoço. Você curtindo agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde, galera aí que chega agora aqui juntinho da gente no Bate Bola Nacional, seu melhor programa na hora do almoço. Pra você que já estava também pela Nacional Rio, Nacional Brasília na internet, no radios.abc.com.br. Hoje é dia 10 de maio de 2017, é quarta-feira, é dia de Show de Bola Nacional. Logo mais a partir das 7 na internet, tem Flamengo e Atlético Goianiense, a estreia do campeão carioca na Copa do Brasil, Ricardo Mazella, Jorge Ramos, Rafael Monteiro, e em seguida, 9h45, tem Flusão na Copa Sul-Americana, direto de Montevideo, Liverpool Rui. E Fluminense, com o Carlos Borges, o Valdir Luiz e o Maurício Costa, com o Jorge Vamburg no plantão da informação.
Você sabe como é que é o nome desse trio que vai fazer a cobertura do Liverpool e Fluminense?
Não, qual trio?
BMW.
Ah, o trio nacional.
Borges, sim. Maurício e Valdir, dorme com essa.
É, vai dormindo. É o detalhe pra você ligado aqui no Bate Bola, curtindo a emoção.
Vou já que você falou em Dani Alves, sabe como é que os locutores espanhóis chamavam o Dani Alves quando narravam os jogos do Barcelona, na época ele jogava lá? Moto Velocidade. Era o apelido dele. Moto Velocidade. Ele corria barbaridade.
Qual é o nome do zagueiro? Chiellini, né, o zagueiro?
A Juventus jogou ontem com um quarteto de zaga, que era Barzagli, Bonucci, Chiellini e o Alexandre.
Pois é, o Chiellini deu uma entrevista antes desse jogo de ontem, que o Dani fez esse golaço e voou em campo mais uma vez, dizendo que o Dani joga 300 km por hora. É. Então ele é um Fórmula 1, né?
É o Moto Velocidade.
É o Moto Velocidade.
O apelido dele é o que os caras chamavam de Moto Velocidade.
É impressionante. O Daniel Alves, você ligado aqui no Bate Bola, 1:03. É o Vascão, hein? O Vasco contratou aí, né?
Quem?
Por enquanto, ninguém.
Ah, não. Ué, tomei o cu.
Eu também. Mas o Vasco está se preparando aí para a estreia no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco de volta à Série A vai pegar o Palmeiras no próximo domingo. A Nacional vai transmitir. O André Luiz Mendes vai estar lá transmitindo a estreia do Vascão no Campeonato Brasileiro da Série A. E o técnico Milton Mendes está aos pouquinhos aí ajustando o time do Vascão da Gama. O Vasco, que é lógico, né, ainda precisa de alguns ajustes, alguns reforços, e enquanto isso vai colocando o que tem, né, o que na verdade tem lá para ser escalado pelo treinador. O zagueiro Jomar já está praticamente confirmado para entrar como titular no time do Vasco e diz que vai aproveitar a oportunidade de jogar.
Ah, com certeza é um lado bastante positivo para mim. Estou trabalhando duro para obter um espaço na equipe titular. E agora eu vou ter a oportunidade de jogar, né? Eu e o Rafa. E eu quero dar o melhor de mim e dar alegria para essa torcida, que essa torcida merece. Brasileiro muito bom esse ano.
É, tá aí, tá esperançoso o Jomar. E ele reconhece a força do Verdão, o atual campeão brasileiro.
Ah, isso é verdade. A equipe do Palmeiras é uma equipe muito boa, mas nós vamos chegar lá para buscar um resultado positivo. Sabemos que tem muito Dudu, Guedes, os homens de destaque, mas vai ser um grande jogo, duas camisas, time grande, e vamos lá com tudo para obter um resultado positivo.
É, e o Jomar, ele diz como os jovens promovidos para o time profissional devem se comportar.
Ah, os meninos que vão subir agora, como o Pet, Andrei, o Bruno Cendei também. É como o Milton diz, né, cara? Tem que chegar, jogar firme, forte, aguerrido e lutar até o fim. Eu creio que eles vão subindo agora, eles vão ajudar a gente muito nesse brasileiro aí, com o talento deles.
Tá então, zagueirão Jomar, que vai estar vestindo a camisa do Vasco na estreia do brasileiro diante do Palmeiras no próximo domingo. Ainda não está contratado, viu, Mário? Mas deverá estar confirmado já já o Bruno Paulista.
É, o Bruno Paulista é uma novela também, né? O Bruno Paulista jogou no Sport, que dizem.
Isso. Aliás, ele disse que ele só jogou 13 partidas.
Ele estava lá no Vasco treinando há muito tempo, né?
Tá lá. Está esperando a documentação e tal. Já, inclusive, está treinando, né? Mas ainda não foi apresentado oficialmente. O que é oficial é que o Rodrigo finalmente assinou o distrato. Né, a rescisão de contrato, o acordo aconteceu e o Rodrigo está de volta à Ponte Preta.
É?
Camisa parecidíssima, né, mano?
É, só trocou de lado a face.
Só trocou de lado.
É, a face da diagonal. E também foi para lá o Sheik. A macaca vai estar com a macaca, essa dupla é terrível. Mas voltando aqui, o Vasco, me permita, Rui. Ah. O Vasco é o time que mais precisa de reforço no Rio de Janeiro. Depois, pela ordem, Botafogo. Eu repito, não quero dar uma de Urubulino. Lembra do Urubulino, do Chico Arinho?
Antigo.
Seguinte, 38 jogos pela frente, mesmo tendo a vantagem de não estar em nenhuma competição paralela, exemplo de Fluminense e Flamengo, precisa se reforçar para não ter dissabor no final da temporada. Você só tem um goleiro, só tem um zagueiro, é um campeonato difícil. São 38 rodadas com gente machucada, com gente suspensa e por aí vai. Então, repito, usando um ditado que você, quando era menino, ouviu seu pai falar. Quem avisa, amigo é. Reforça, senão o bicho vai pegar.
Reforça, senão o bicho pega. É o aviso do Mário Silva. E o Vasco precisa mesmo, né? Dar uma sacudida aí, trazer jogadores mais encorpados, né? Com mais caixa aí, André.
Ah, sem dúvida nenhuma. Aí, meu amigo, o palito, quando riscar, Rui, até gelo vai pegar fogo.
Tá certo.
Não, e tem um detalhe, corroborando o que disse você e o André. Eu conheço, a gente conhece o Eurico há muito tempo. O Eurico é meio arredio com o negócio de empresário.
É.
Mas se você hoje não passar pela mão do empresário sério, você está roubado. Os empresários, eles montaram um verdadeiro banco de dados.
Uhum.
Aí, de repente, o cara saca. Ih, ele trouxe o fulano. E o fulano é bom, porque o cara tem um banco de dados. Com o cara jogando, fazendo gol. Então, tem que recorrer. Por isso que, de vez em quando, alguém saca alguém da cartola. Tipo assim, vamos buscar o fulano, não sei aonde. Lembra quando o Luiz Orlando trouxe o Túlio pro o Botafogo? Foi uma pesquisa.
Mas era furada na época. O Vasco
na época quis. Acho que foi. E não era furada.
Não era furada. O Eurico primeiro foi oferecido ao Vasco. O Eurico não quis o
não
Túlio.
Não quis. E aí ele foi pro Botafogo e deu no que deu. É. Túlio maravilha. Então, o cara tem que ter alguém. Não é negócio de família. Tem que ver quem é que enxerga pra trazer os caras certos.
Fala, André.
Me ajuda aí vocês dois, por favor, Mário, que tem uma memória fantástica. Como é que chamava aquele dirigente do Flamengo, que o segundo nome dele era meio... É recente agora, que trazia muito jogador pro Flamengo, vocês lembram?
Ah, o... Serpa?
Não, é o...
Plínio. Não. Não é o Plínio, não.
É o das Papeletas?
É um outro, ele tem um nome estranho. Lembra que tinha aquela história que de repente surgia um jogador pro Flamengo esquisito, mas o problema era o pacote. Ainda tem empresário que traz a figura A, mas também é obrigado a empurrar a figura B.
Ah, o Eduardo Ural?
Opa! Não, mas arrepiei todinho.
Mas esse é empresário, não era dirigente do Flamengo, não.
Não, é.
Eduardo Uran.
Ainda está na ativa.
Vivia dentro do clube o dia inteiro, né, filho?
É verdade. Esse coloca no Flamengo, coloca no Fluminense. Ele está meio brigado com o Vasco. Quem coloca hoje no Vasco é outro empresário, é o Carlos Leite. Mas o Uran coloca em todos os outros, no Flamengo, no Fluminense e no Botafogo.
Tem o Machado também, que é um empresário também forte. E tem o da Papeleta, tá aposentado, que é o Léo Rabelo.
Tá devagar. O Léo Rabelo já foi...
Tio Léo.
O Léo Rabelo já foi o rei da cocada preta.
Esse já tá entregue ao INSS.
Faz, hein?
Pois é, você ligado aqui no Bate-Bola, 1:10. Olha a chapa, hein? Olha, a Chape pode ser campeã em 3 dias, 2 vezes, cara. 2 títulos em 3 dias. E aí, fala da Chapecoense, que joga pela Recopa decide o título com o Nacional de Medellín, Luiz Ferreira.
E tem a vantagem do empate, o Rio Fernando. O Chapecoense venceu o jogo de ida aqui no Brasil, a partida disputada na Arena Condá, por 2-1. Uma vitória simples, 1-0, dá o título ao Atlético Nacional. 2-1, vitória do Atlético Nacional, partida vai para os pênaltis. Qualquer vitória por um gol de diferença acima de 2-1, o título é da Chape Terror. E Rui Fernando, impossível não falar desse jogo da Chapecoense sem relembrar a tragédia de Medellín acontecida há 6 meses atrás, em novembro de 2016. E a gente vai ouvir a palavra de 3 sobreviventes. Vamos ouvir primeiro o Jackson Foma, ele que foi com a delegação da Chapecoense para Medellín. O pessoal passou pelo local do acidente, muita coisa vem à tona, realmente. Se para quem fez a cobertura do acidente foi difícil, porque perdeu gente, perdeu colega lá, imagina para quem viveu e estava lá dentro do avião. Jackson Foma fala sobre a emoção de voltar a Medellín.
É um sentimento muito grande. A emoção é grande também, passa o filme na cabeça da gente, por estar retornando, por estar podendo voltar e podendo agradecer um pouquinho do carinho de todos. O mínimo que a gente podia fazer era vir aqui e poder dar um abraço e poder dizer um muito obrigado para todo o povo colombiano.
Esse sentimento de agradecimento que o Jackson Foma tem também é o mesmo do Neto, que viu um filme passar na cabeça dele quando visitou o local do acidente, quando chegou na Colômbia. Vamos ouvir o Neto.
Na verdade, já me emocionei hoje chegando na Colômbia, quando sobrevoamos as montanhas e a gente passou perto do local que teve o acidente, já fiquei emocionado. Mas é algo que eu necessito, eu preciso sentir essa emoção, eu preciso ir naquele local.
Esse aí é o zagueiro Neto, e a gente por fim vai ouvir o Alan Ruscha. O Alan Ruscha, que desses sobreviventes, é o que está mais próximo de voltar aos gramados, graças a Deus. E ele também fala dessa emoção, o reencontro com o povo colombiano e de todo o carinho que a Chapecoense teve lá na Colômbia.
Na verdade, é uma página que jamais será virada, né? A gente nunca vai esquecer o que aconteceu e de maneira alguma, né? A gente veio mais para agradecer tudo que o povo colombiano fez pela gente, né? Os médicos aqui, a torcida. A gente sabe do carinho que eles têm, sabe da importância que era da gente hoje estar aqui, né, junto com eles.
Esse aí, o lateral Alan Ruschel. Mas a emoção vai ter que ser deixada de lado, porque 21h45 tem bola rolando lá no Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia. Técnico Wagner Mancini deve mandar a mesma equipe que venceu o Atlético Nacional aqui na Arena Condá, em Chapecó. Arthur Moraes no gol, João Pedro, Douglas Glory, Luiz Otávio e Reinaldo, Moisés Ribeiro, André Giroto e Luiz Antônio, Rossi, Wellington Paulista e Arthur Caíque. Rui Fernando.
É isso aí, a Chape.
A Chape. A gente tem que utilizar essa tragédia. Sei que é difícil, o jogador. Eu acho que é sair do local do acidente, só se o cara foi realmente porque quis ir.
Foi porque quis.
Mas a gente não pode deixar passar o seguinte: eu não sei o número exato, o Fantástico fez uma matéria excelente domingo, de quantos voos circulam pelo planeta diariamente. Quantas decolagens, quantas subidas, quantas descidas, enfim, uma série de voos. E o avião é uma
mais
coisa...
ou menos, viu, Mário, o número.
Mas aí, diga aí, mais ou menos quanto?
Só nos Estados Unidos, são 110 mil voos por dia. Então, só nos Estados Unidos. Aí você tira uma noção.
Vê só que loucura. Então, que sirva de exemplo, porque os governos precisam e devem fiscalizar com mais rigor, porque o acidente só aconteceu por um conjunto de erros humanos.
Exato.
A começar pelo raio da economia do combustível. Então, isso tudo não pode... Isso tem que se ver como morreram 71 pessoas.
É a lei de Murphy.
É.
Deu tudo errado.
Não pode, não pode. Ah, vai dar. Não vai dar, não deu, e aí? Um abraço. Não pode. Para quem não sabe, quando o avião levanta voo daqui... Ele vai para São Paulo, ele tem combustível para voltar.
Tem.
Ou
para
ir,
assim.
Mais perto. Mas não pode economizar. Depois que bota no tanque do avião, não pode voltar mais para o elevatório. Tem que pagar. Então, realmente, eu sei que as taxas são altas, Mas realmente isso tem que servir de exemplo para que não se repita. E companhias que voam com mequetrefe, para de voar.
1:15. Corinthians, logo mais pela Sul-Americana, enfrenta a Universidade de Chile, lá em Santiago. E a Ponte Preta, né, a macaca, conseguiu resultado heróico e está na próxima fase da Sula. Lincoln Chaves tem as informações.
Lincoln Chaves.
2 dias após perder o título paulista para o Corinthians, a Ponte Preta deu a volta por cima. A macaca se classificou para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Na Argentina, a equipe de Campinas ficou no 1-1 com o Gimnasia La Plata. Elton abriu o placar para o time alvinegro e Rinaldo deixou tudo igual. Como no jogo de ida, Ponte e Gimnasia empataram sem gols, os paulistas seguem adiante pelo gol marcado fora de casa. E quem vai a campo hoje pela competição é justamente o Corinthians. Às 15 para as 10 da noite, o Timão visita a Universidade de Chile em Santiago, com a vantagem de poder perder por até um gol que se classifica, já que venceu na arena por 2-0. O técnico Fábio Carilli não terá à disposição o zagueiro Pablo com sinusite e o lateral direito Fagner suspenso. Pedro Henrique e Léo Príncipe vão ser os substitutos. Em relação ao time que pegou a Ponte Preta no domingo, mais duas novidades, as voltas do volante Gabriel e do meia Rodriguinho, que não jogaram a final do estadual por estarem suspensos. O Corinthians deve atuar com Cássio, Léo Príncipe, Pedro Henrique, Balbuena e Guilherme Arana, Gabriel e Maicon, Rodriguinho e Jadson, Romero e Jô.
Tá bom, aí o Lincoln Chaves e a macaca passou, hein, André? Uma e 17.
Passo.
E o Mengão de volta. Fala aí, Luiz Ferreira.
O Flamengo tem esse compromisso contra o Atlético Goianiense, estreia do rubro-negro carioca na Copa do Brasil. Vai enfrentar outro rubro-negro, o goiano, na competição. Rui Fernando, vamos ouvir novamente o Trauco. Você sabe que o Flamengo tem um elenco calejado. Você tem o Guerreiro, você tem o Juan que vai entrar em campo. Você tem outro Berrio. Jogador, o Berrio, que também pode ser outra opção. Você tem o Márcio Araújo, que é um jogador experiente. O Rodinei, você tem o próprio Renê, que tem passo pro futebol nordestino. Ou seja, Miguel Trauco, tem um elenco de qualidade, experiente, conta alguma coisa nessa Copa do Brasil?
Muito. Va a ser muy muy importante, obviamente cuando uno recién comienza y se encuentra con tipos que ayudan a que él crezca más, es mucho mejor, ¿no? Se adapta más rápido. Obviamente él es un crack, ya lo he visto, y acá todos somos muy buenos, no hay ninguna malicia en el club, nos llevamos muy bien, la convivencia es buena, así que yo creo que eso va a ser bueno para él, para que se adapte más rápido y pueda desarrollarse mejor dentro del campo.
Tá aí, seu lateral Miguel Trauco. Rui Fernando, conforme eu falei no primeiro bloco do Bate-Bola Nacional, inclusive atualizar para os amigos da Rádio Nacional do Alto Solimões, de Amazônia, a torcida do Flamengo está fazendo uma hashtag para a volta do Ederson, que provavelmente deve ser relacionado. Ele ficou 10 meses afastado por conta de uma grave lesão sofrida contra o Corinthians no ano passado pelo Brasileirão, uma entrada criminosa do Fagner, lateral do Corinthians, e a hashtag é Voa Ederson. Muita gente dando moral pro Ederson, aí você vê como é que é o torcedor, Rui. Porque ao invés do pessoal pegar no pé do Ederson, o torcedor tá dando apoio. Voa, Ederson, voa, o time precisa de você. Aí algumas coisas que a gente vê aqui no Twitter, que já tá nos trend topics brasileiros e já tá figurando nos mundiais. Trend topics, só explicando, são os assuntos mais comentados no Twitter, que é uma rede social pra lá de utilizada. A gente vai ouvir o próprio Ederson falando sobre esse período em que ele ficou afastado dos gramados.
Olha, o momento mais difícil é quando eu soube que teria que ficar um tempo de fora, né, sem poder atuar. Esse é um momento complicado, porque você quer muito ali fazer de tudo para voltar o quanto antes, e às vezes quando as coisas não acontecem, cria-se um pouco de ansiedade. Mas, graças a Deus, eu tenho uma família excelente que sempre me apoiou. Não é mesmo? E assim, com a ajuda do grupo também, de todos lá no clube, sempre tive a cabeça no lugar para trabalhar forte, para voltar bem.
Tá esse aí o meia Ederson, técnico Zé Ricardo deve poupar alguns jogadores, se nada mudar, o time deve ser o seguinte: Alex Muralha no gol, Rodinei, Juan, Rafael Vaz e René, Márcio Araújo, Cuejá, Lucas Paquetá e Matheus Sábio, Gabriel e Leandro Damião, Rui Fernando.
Legal, tá então a informação para você ligado. Domingão, logo mais tem Show de Bola. Tem, a partir das 7 na internet, Flamengo e Atlético Goianiense no Maraca, com o Mazella, o Ricardo Mazella, o Jorge Ramos e o Rafa Monteiro, com Jorge Vanburg no plantão. E depois, Fluminense e Liverpool, pela Sul-Americana, direto de Montevidéu, com o Carlos Borges, o Valdir Luiz, o Maurício Costa e toda a seleção nacional do rádio. André, e aí, André? O Mengão, hein? O Mengão com o Atlético Goianiense. Será que o Flamengo vai estar de ressaca? Não, né? Porque só dois titulares devem estar em ação, hein, André?
É, não deve estar de ressaca. Talvez tenha dificuldade de dentro do campo. Mas o Atlético Goianiense não tem sido um adversário tão forte, porque não conseguiu reeditar até agora a campanha da Série B, mesmo porque não foi nem para as finais do Campeonato Goiano. Então também não está isso tudo, essa Coca-Cola toda não, mas eu acho que por via das dúvidas o Flamengo tem que ficar esperto, tem que arrumar um esquema tático bom, mas mesmo com as peças de reposição, o Flamengo é favorito para vencer o jogo.
É isso, você ligado aqui no Bate-Bola, 1h21. O destaque agora é o Santos e o Papão. Olha o hino do Paysandu. Santos e Paysandu. Logo mais você vai curtir pela Copa do Brasil todas as informações. Lincoln Chaves, é você de novo.
De um lado, um Santos que inicia hoje uma maratona de 6 jogos em 19 dias, ou seja, uma partida a cada 3 dias nas próximas 3 semanas. Do outro, um Paysandu embalado pela conquista do título paraense em cima do maior rival, o Remo. Peixe e Papão se reencontram hoje, 9h10 PM, em Belém, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O alvinegro praiano venceu o jogo de ida na Vila Belmiro por 2-0 e se classifica até se perder por 1 gol de diferença. Se balançar as redes no Mangueirão, aí até uma derrota por 2 gols garante a equipe paulista. Já o time bicolor tem de ganhar por 3 gols ou mais para se classificar. Se devolver o 2-0, a decisão será nos pênaltis. No Santos, 2 novidades. Sem o zagueiro David Braz contundido, Kleber será o titular na defesa e na lateral esquerda, Matheus Ribeiro dá lugar a Jean Mota. O Peixe deverá atuar com Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Kleber e Jean Mota, Renato, Thiago Maia e Lucas Lima, Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Já o Paysandu deve ir a campo com o mesmo time que conquistou o título paraense, com Emerson, Ayrton, Gilvan, Perema e Rainer, Rodrigo Andrade, Wesley e Diogo Oliveira, Leandro Carvalho, Bergson e Alfredo.
É, a vantagem do Santos é a mesma do Fluminense em relação ao Liverpool, né? Pode perder por 1 gol para o Paysandu, que o Santos também estará classificado. 1h23.
Momento estádio.
É o momento estádio, Luiz Ferreira chega de novo, Paulistano e Pinheiro saem na frente nas semifinais do Novo Basquete Brasil, Luiz.
É isso aí, Rui Fernando, o Pinheiro, depois de uma virada heróica, histórica em cima do Flamengo nas quartas de final do Novo Basquete Brasil, já aprontou para cima do Bauru e venceu a partida no dia 8 de maio por 96-98-86. Por sua vez, o Paulistano venceu Vitória lá em Salvador por 93-84. As próximas partidas, Rui Fernando, o Paulistano enfrenta o Vitória em São Paulo no dia 12 de maio e o Bauru recebe o Pinheiros lá no Panela de Pressão no dia seguinte, no dia 13, às 14 horas. Partida de Paulistano contra Vitória acontecendo 19 horas e 30 minutos. Beleza, Rui?
Beleza, 1h24. É, o Furacão, o destaque de agora, Luiz Ferreira, porque o Furacão também estará em ação. O Atlético Paranaense joga com o Santa Cruz pela Copa Sul-Americana. Como é que está o Atlético e também o Santa, hein, Luiz Ferreira?
Querendo virar a página, Rui Fernando. O Atlético Paranaense quer virar a página da derrota na final do Campeonato Paranaense e da sapecada que levou em casa do São Lourenço pela Libertadores. Essa é a ideia do técnico Paulo Otuari. Agora é uma nova competição, então o ânimo tem que ser renovado, não é isso, Paulo Otuari?
Eu falei isso porque é importante nós estarmos disputando competições, né? Nós podemos estar ainda, além do Campeonato Brasileiro, estar na Copa do Brasil e na Libertadores. É, para aquilo que nós desejamos, né, cara? Nós temos que estar sempre envolvidos nas competições, né? Isso é bom sinal. Então vamos aí fazer esse jogo, um jogo complicado, o campo deve estar já não é um bom campo normalmente, e com a chuva pode estar em condições mais difíceis. E nós temos que pensar que temos jogo no domingo com o Bahia, pelo brasileiro, e depois o mais importante desses últimos tempos aí, que é o da classificação para a Libertadores.
Se nada mudar, o técnico Paulo Autuori deve mandar a campo o Everton, Gustavo Cascardo, Wanderson, Paulo André e Sid Clay, Otávio, Eduardo Henrique, Lúcio Gonzalez, João Pedro, Eduardo da Silva e o Grafite. O Grafite, que é ex-jogador do Santa Cruz, vai reencontrar sua ex-equipe. O técnico Vinícius Eutrópio deve mandar a seguinte equipe a campo logo mais no Arruda. Júlio César, Vitor, Anderson Salles, Bruno Silva e Thiago Costa, David, L. Carlos e Léo Costa, Tomás, André Luiz e Júlio César, Rui Fernando.
E o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro, a Raposa também joga logo mais contra o Nacional.
O Cruzeiro venceu o jogo de ida por 2x1, tô com 3x0 na cabeça, caso até de Paranaense, por 2x1 no Mineirão. Um empate classifica o Cruzeiro para a próxima fase, vitória por 1x0, classifica o Nacional do Paraguai. É sobre essa vantagem que o zagueiro Léo fala aqui no Bate-Bola Nacional.
É, foi um jogo difícil, um jogo complicado, né? Uma equipe de característica sul-americana, a arbitragem também é uma característica diferente, não dá qualquer faltinhas. É um ritmo diferente de jogo, difícil, né? A gente espera dificuldade também, mas só que a gente tende a entrar com total atenção, prevenido com essas situações de arbitragem, de coisa, imprimir o nosso ritmo também em campo para que a gente possa conquistar o nosso objetivo, que é vencer.
Única dúvida do técnico Mano Menezes com relação ao Rafael Sobis, está sentindo dores musculares. Rafael, Mike, Léo, Caicedo e Diogo Barbosa, Hudson, Henrique, Rafinha, Rascaeta, Thiago Neves, Rafael Sobis ou Ramon Abila, Rui Fernando.
Tá certo, então você ligado, 1h27, o Fluminense é o destaque. É, o Flusão, logo mais tem Fluminense e Liverpool. Tem também Flamengo e Atlético Goianiense no Show de Bola a partir das 7 pela Nacional. E o Fluminense vai até certo ponto, porque o Liverpool é um adversário sem expressão, na verdade, né? Lá no Uruguai é um time...
O Liverpool genérico.
É genérico, é 14º colocado em 16 na Série A do Campeonato Uruguaio. É, a tendência
tem
é que
como
hoje...
sócio
Paul McCartney.
O Paul McCartney é sócio. É. Eu ia falar Mick Jagger, mas bati na madeira aqui três.
Tá secando.
É, tem que bater mesmo. Mas o... Então o Fluminense... E até hoje, pela manhã, tinham sido vendidos só 500 ingressos. Imagina o Estádio Nacional de Montevidéu.
Centenário
de Montevidéu com apenas 500 torcedores.
Imagina o centenário sem ter nada.
Até amanhã, Rui.
Vai dar, Fluminense. Você fez lembrar em 95,
melhor,
falou em centenário.
Melhor dar um passeio na Rambla, né, Rui? Depois vamos pro Porto, comer aquela fatiada, hein, Mário?
Melhor, lá aquela lá no Brasileiro, lá do mercado.
Ô Mário, e o Ondino Vieira, você conheceu? Não.
Conheci.
Ondino de Vieira nome. Uruguai foi uma lenda no futebol brasileiro, foi, né? Dirigiu o Fluminense, ganhou três campeonatos cariocas, ganhou vários títulos. Fez o Expresso da Vitória do Vasco. Fez. Pois é, o Ondino Vieira é o segundo treinador que mais dirigiu o Fluminense na história. O terceiro é o Abel. O Ondino dirigiu 297 jogos, o Abel 246.
Primeiro deve ser o Zezé Moreira.
Zezé Moreira com 474. Então vamos nessa, né?
Até amanhã, Rui.
Até amanhã. Tchau, André.
Valeu.
Valeu, amanhã tem mais. Amanhã tem outras aqui no Bate-Bola. Amanhã, 12:30, a gente volta no Bate-Bola. Logo mais tem Show de Bola Nacional com Flamengo e Atlético Goianiense, Fluminense e Liverpool. Segue a programação da Nacional.
Rui Fernando.
Tchau.